E chegamos à oitava entrevista da série com todos os presidentes dos clubes que vão disputar a divisão de acesso. Hoje vamos conversar com Tato Moreira, presidente do Guarani de Bajão, dos grandes e tradicionais clubes do futebol do Rio Grande do Sul, campeão gaúcho em 1920, bicampeão gaúcho em 1939. É muita história, presidente. E é um clube que veio da Série C e agora tenta, quem sabe, a sorte do acesso para 2018. Muito bom dia e obrigado por atender a Rádio Comunitária de Frederico Westphalen.
Bom dia, Diego. Prazer falar com vocês aí da comunidade de Frederico Westphalen, uma cidade muito querida. Tenho alguns amigos aí que trabalham também e labutam no futebol. É um prazer sempre grande falar com a comunidade através da rádio de vocês.
Como é que estão os preparativos para o Guarani de Bagé para essa divisão de acesso em 2017?
Dificuldades, como todos os clubes do interior do Rio Grande do Sul, como os clubes brasileiros, né? Tivemos um ano a nível de economia muito delicado o ano passado e não está sendo diferente nesses primeiros meses aí do ano de 2017. Mas isso tudo sempre foi assim, sempre foi muito difícil, sempre fazer futebol hoje está cada vez mais caro e acontecem encargos sociais e a própria situação da logística que a gente tem que ter, manutenção dos jogadores, alimentação. Mas a gente gosta, né, Diego? Então a gente tem que superar esse tipo de coisa. O ano passado foi um ano de superação para o Guarani também, 2016. Estávamos na terceira divisão, uma divisão muito difícil de se jogar, muito aguerrida, e principalmente o ano passado era só uma vaga. O Guarani teve a felicidade e a competência de chegar no final, numa grande final contra o Gaúcho também, um belo time. A gente chegou e conseguiu, graças a Deus, subir para a divisão especial, essa divisão intermediária. E agora é entrar nessa competição aí com novas perspectivas de fazer um bom campeonato.
Além das dificuldades financeiras e também os desafios que eu sei que o pessoal aí de Bagé tem para poder manter o futebol, como é que o clube em si conseguiu dar essa volta por cima e agora tem essa possibilidade de voltar à segunda divisão? E se por acaso o trabalho ele acabar colhendo frutos com uma divisão principal no ano que vem, como é que para vocês e também para a comunidade de Bagé repercute a volta em grande estilo, digamos assim, do Guarani de Bagé, que tenta voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão, presidente?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, Gil, porque eu já vi que tu conhece bastante a história do Guarani, sabe que esse ano o Guarani está fazendo 110 anos, né? O Guarani aqui tem um adversário na cidade também, então tudo fica mais difícil, tudo é dividido por dois aqui, né? Não interessa se o clube está numa divisão acima ou outra, ou estão juntos, é sempre dividido, tu vai pedir alguma coisa, tu vai requisitar, isso deixa muito mais difícil para tu trabalhar, diferentemente de cidades, no caso como vocês, que tem uma única agremiação e todo mundo pensa e trabalha em prol da agremiação. O Guarani, ele vem se reinventando, né, contra tudo e contra todos. O Guarani passa ainda por dificuldades financeiras, para ter uma ideia, nós temos alguns valores ainda para sentar com jogadores que trabalharam conosco em 2016. Dentro da realidade, e aí tem que ter uma situação de razoabilidade, a gente tem que fazer um pouco para as contas que estão para trás e um pouco de dinheiro para o investimento. Isso é o mais difícil, né? É tu fazer as duas coisas. Passamos por um problema, como eu falei mais anteriormente, financeiro muito grande no país. Cotas que nós tínhamos aí de patrocinadores aqui em Bagé ou de fora mesmo, chegaram a ter redução de 50% nos valores principais. E o que mais nos fez esse ano de 2016 chegar no final da competição e chegar renovado foi a abertura do clube para novos diretores. A minha diretoria tem uma média aí de 25, 26 anos, os demais diretores. Eu sou um dos mais velhos com 50 anos, 51 anos. Eu já trabalho há bastante tempo, já fui presidente, já fui diretor de futebol. Recebemos o convite o ano passado dessa diretoria, desse grupo de jovens que queria fazer alguma coisa pelo clube. E deram muita sorte, né? Além de ter sorte, tiveram competência, que conseguiram fazer com que o clube subisse da terceira para a segunda. O voltar é muito relativo. Nosso objetivo é nos manter, né, esse ano, pois todos os times, na grande maioria, todos os times que sobem da terceira, digo, eles descem no próximo ano, né? Ele sobe da terceira para a segunda e desce. Foi o caso do Marau, do Rio Grande, do próprio Nova Prata, se não me engano, também. Então, quer dizer, existe uma diferença muito grande do estrutural, do que é gasto numa terceira e o que é gasto na divisão especial. A divisão especial é quase que um campeonato gaúcho da primeira divisão. São times tradicionais, tem o Frederico mesmo sendo um time novo, né? Pode-se dizer que é um time novo, mas teve desempenhos na primeira divisão fantásticos aí, através aí da ajuda da comunidade, da condução do Giscard também, aí, do Salton, que é meu particular amigo. Tem Pelotas, tem Glória de Vacaria, tem Lajeadense, todos os times tão tradicionais quanto o Guarani. E que ainda apresentam um pouco mais de estrutura por estarem jogando na primeira, na segunda, na primeira, na divisão especial. E o Guarani, o objetivo do Guarani esse ano é quebrar esse tabu, né? Já quebramos o tabu, já tivemos o ano passado que disputar um campeonato, como eu digo sempre, que parece que é um campeonato marciano, né? Só pode ser de marcha um campeonato que dá a vaga só para um clube. Isso não existe, né? Todo clube precisa... todo campeonato sempre sobe o primeiro e o segundo lugar, contemplando quem também faz um bom trabalho em segundo lugar. Esse ano vai existir duas vagas da divisão especial para a primeira divisão, mas o principal objetivo do Guarani é fazer um campeonato dentro da sua realidade financeira, sem ficar devendo nada para ninguém, porque precisamos pagar quem nos ajudou para subir também, e se manter na divisão especial.
A importância da manutenção do técnico Jeverton Duarte, que foi o grande comandante nesse acesso para a divisão, agora a segunda, do futebol gaúcho, presidente.
Muito importante. O Jeverton também foi... O que a gente fez foi oportunizar, dar oportunidade para esses novos jogadores, né? Abrir mercado para alguns jogadores que estavam, que já tinham aparecido e que, num primeiro momento, estavam esquecidos ou então por algum problema que não tenha tido de bom desempenho. O Guarani montou o grupo assim. É assim que o Guarani está montando o grupo esse ano também. Só que com jogadores um pouco mais experientes, um pouco mais rodados, porque é uma competição mais difícil e também não adianta nada tu querer disputar um campeonato da divisão especial, que tu tá uma porta da primeira divisão, com jogadores jovens, né? Tu tem que saber fazer um meio termo. Não tão velho, mas nem tão novo, porque a gente sabe que vamos jogar em lugares tradicionais, Pelotas, Vacaria, Frederico, qual é outras cidades aí? Santa Maria, na nossa chave, no caso, Santa Cruz. São cidades que têm tradição e que têm time forte. Têm times com tradição e com experiência dentro dessa competição. A competição da divisão especial é totalmente diferente da terceira divisão. A manutenção do Jeverton partiu do pressuposto de que ele queria essa oportunidade, nós proporcionamos isso para ele, e ele nos provou que tinha competência para trabalhar, assim como trabalhou, iniciou e terminou o trabalho dele no ano passado, né? Conseguiu fazer com que o grupo passasse por sérias dificuldades, até em relação à falta de dinheiro, à falta de pagamento. Ele foi um dos comandantes e demonstrou para os jogadores que um pouco de dificuldade momentânea seria melhor a gente se unir, nos fecharmos e buscar o objetivo que era ser campeão, e foi o que a gente conseguiu. E esse grupo de jogadores que trabalhou ano passado com ele, não vai ter nenhum jogador que trabalhou nesse ano de 2016. Todos eles se empregaram com propostas melhores em 2017, né? Isso prova que foi feito um trabalho que o Guarani proporcionou e prometeu para os jogadores, conseguiu. Nós queríamos realmente ter ficado com alguns jogadores para compor o grupo, mas eles tiveram propostas duas, três vezes maiores do que o Guarani poderia pagar esse ano em 2017. Futebol é assim, né? Futebol a gente não repete feito, a gente conquista novos feitos. Então esse grupo que está aí, através do Jeverton, vamos trabalhar, já estamos trabalhando desde quarta-feira, vai reiniciar todo um caminho novo, construir toda uma história nova, e Deus nos ajude que seja tão competente como foi de 2016.
Presidente Tato Moreira, do Guarani de Bagé, muito obrigado por atender a Rádio Comunitária de Frederico Westphalen. Parabéns pelo trabalho realizado na revitalização do Guarani de Bagé e sucesso nessa divisão de acesso 2017. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Diego. É sempre importante vocês abrirem os canais aí para a gente conversar com outras pessoas, trocar ideia, trocar experiência. E a gente está sempre, eu particularmente, estou sempre à disposição de vocês para conversar. Me agrada muito isso. Quero desejar um bom ano aí para vocês, que temos um jogador que foi muito, muito, muito importante trabalhando com vocês esse ano aí, que é o Cristiano Magno, né? Ele vai fazer a diferença aí com vocês, vai ajudar, como se diz na gíria. Ele é um jogador muito voluntarioso, um belo jogador interessado, quer chegar em algum lugar. Esse é um dos jogadores que a gente gostaria de contar, mas o Frederico chegou na frente aí, o União Frederiquense chegou na frente, contratou e agora é a vida que segue, e ele que seja bastante feliz, que tenha bastante felicidade nesse novo caminho que ele vai construir junto com vocês aí. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição.